Okay. Os palestrantes hoje aqui, presente Josué Vidal, eu, no caso, né, MVP em System Center Cloud, Entity Data Center Management, e temos aqui um outro palestrante também, com bastante experiência em gerenciamento de nuvem, PowerShell e outras estruturas, que é o Guido Oliveira, que está presente aqui também. Os moderadores é Eric e Rafael, eles não puderam estar presentes, mas eles já me avisaram aqui, tranquilo, a gente consegue. Como eu tenho dois palestrantes, então um palestrante realiza a atuação e o outro modera e vice-versa. Fica algo bem, bem simples. Um ponto importante, se você não acompanhou a apresentação minha hoje pela manhã, ao meio-dia, que foi passo a passo da construção de nuvem híbrida, você pode pegar a gravação assim que ela for disponível, porque essa palestra que foi dada hoje, ela é um complemento dessa que nós vamos falar agora, dicas e truques. Porque hoje, pela parte da manhã, a gente falou muito sobre alguns conceitos e algum passo a passo dessa construção da nuvem híbrida, né? E agora, nós vamos descer um pouco mais o nível, né? E vamos ser mais focar mais na estrutura da comunicação. Ok? Lembrando que sempre quando eu falo numa estrutura de nuvem, eu sempre tenho que falar no nosso ilustríssimo System Center 2012 R2, correto? System Center composto aí pelo VMM, Configuration Manager, Data Protection Manager, App Controller, Operations Manager, Service Manager e Orchestrator. Se você fala que conhece de System Center, é importante que você consiga permear de uma forma tranquila em cada um desses componentes. Por que o meu primeiro slide ele está sendo o System Center? Por quê? O System Center ele é a base, ele é o alicerce dentro da estrutura Microsoft para que nós possamos montar uma estrutura de computação em nuvem. Eu tenho o Windows Server 2012 R2 mais o System Center fazendo a base, montando a estrutura. Ok? Tanto uma estrutura para gestão e gerenciamento da sua nuvem privada, quanto gestão e gerenciamento da sua nuvem pública. Lembrando que todos esses termos de nuvem privada, nuvem pública, para não ser repetitivo, nós tratamos disso hoje meio-dia. Mas nada impede de você conseguir acessar esse conteúdo também da mesma forma. Em qualquer momento, pessoal, só lembrando, sempre coloquem no perguntas e respostas para que nós possamos responder aí as dúvidas de vocês. Então a primeira dica aqui vai, né? Quero montar uma estrutura de nuvem híbrida. O que é a nuvem híbrida? Primeira coisa, para que eu possa ter uma nuvem híbrida, eu preciso ter as duas nuvens. Eu preciso ter a minha nuvem privada implementada e sendo gerenciada por System Center 2012 R2 e preciso ter a minha nuvem pública implementada e implementada não seria o nome, mas sim assinada, né? Contratada, que seria o serviço do Windows Azure. Muito bem. A partir disso, né, eu consigo fazer a integração do meu ambiente local com o meu ambiente fazer a integração do meu ambiente local com o meu ambiente na nuvem. Pessoal, caso vocês não estejam me ouvindo, por favor, notificar. Tudo bem? A primeira dica desta palestra que nós vamos passar é a implementação da sua estrutura de System Center. Como que eu faço essa implementação? Está aqui, ó. Esse slide resume bem isso, né? Eu tenho aqui todos os componentes do System Center, seja ele VMM, Configuration Manager, Orchestrator, que mais? Data Protection Manager, Operations Manager, App Controller, e além disso, eu coloquei um componente especial aqui, que é o Windows Azure Pack, que também foi tratado dentro dessa trilha de data centers moderno. Muito bem. Como que eu faço a instalação de todos esses componentes do System Center de uma forma automatizada? Veja só, eu faço a instalação desses componentes de uma forma automatizada utilizando um recurso chamado PowerShell Deployment Toolkit. Esta é uma ferramenta que foi desenvolvida por um time dentro da Microsoft, liderado por um indivíduo, por um rapaz chamado Robbie Wills, né? Ele e o time dele desenvolveram ali o famoso PDT. Se você olhar aí, você download PDT, Deployer Shell Deployment Toolkit. É um conjunto de scripts de PowerShell e alguns XMLs que permite, pessoal, que sim, você faça a instalação de todo o Windows System Center em múltiplos servidores somente via PowerShell. Conclusão, você preenche as variáveis, aonde estão a ISO. Se você não tem a ISO, ele dá a possibilidade também de fazer, ir lá, fazer o download do trial e trazer a ISO. A partir disso, você nessa sua estrutura, você preenche as variáveis de quais são os servidores, quantos servidores, em quais servidores você vai realizar o deployment da solução System Center. E a partir disso, você executa o script. E o que ele vai fazer? Ele vai só girar e vai fazer a instalação do System Center, vai instalar o SQL, vai colocar no domínio, vai estruturar, vai montar a estrutura pronta. Ok? A documentação está aqui no blog Building Clouds. E depois, importante é você ver esse vídeo, que é bastante motivador esse vídeo, né, que está no YouTube. Acesse esse vídeo, que nesse vídeo ele mostra em cerca de 2 minutos e 37 segundos, acredito, se eu não me recordo, toda a instalação do System Center. Todos os sete produtos ali ele instala. VMM, Service Manager, Orchestrator. Depois disso, impressionante que ele ainda instala as consoles. Depois que ele instalou as consoles, ele ainda vai realizar um outro procedimento, que é abrir as consoles e testar todo o ambiente, ok? Então, basicamente, seria essa a primeira dica nossa aqui para deployment da sua estrutura de nuvem híbrida. Ter o seu System Center estruturado de uma forma mais automatizada. A partir do momento que você tem o System Center instalado e configurado, existem alguns recursos que devem ser habilitados, por exemplo, dentro do universo de nuvem híbrida, né? Além de você criar o subscription do VMM local com o Windows Azure, montar aquela estrutura e tal. Quando a gente fala de System Center Operations Manager, existe um serviço gratuito da Microsoft que é chamado de System Center Advisor. O que é o System Center Advisor? É um serviço de monitoração que está no Windows Azure, que está na nuvem já. E através desse serviço eu consigo receber alguns relatórios, receber algumas informações do meu ambiente local. E agora, com o System Center 2012R2, o Advisor está integrado nativamente dentro do Operations Manager. O que significa que, através de uma única console, que é a console do Operations Manager, eu consigo visualizar todos os agentes que estão instalados através do Operations Manager, bem como a monitoração que é feita através do dashboard lá de fora, né, do Azure, ou seja, da estrutura do Advisor para o ambiente local. Então, essa console que vocês estão vendo aqui é justamente um dashboard de exemplo dessa integração. Então, sempre a dica que a gente dá agora dentro dessa sessão é: implementou o System Center, habilita o System Center Advisor no Operations Manager, para que você possa fazer uma extensão do seu data center. Ok? Terceira dica aqui, no caso. Existe já um Management Pack para o Windows Azure, para a Amazon Web Service, por exemplo. Então, se você tem algum tipo de aplicação, algum tipo de workloads, cargas de trabalho, qualquer tipo de estrutura que esteja publicada na nuvem pública, você tem já Management Packs do Operations Manager, que permite que você faça uma monitoração, não só da aplicação, mas sim, por exemplo, de um SQL, de um IIS, ou somente websites, ok? Dependendo da sua estrutura na nuvem pública, seja ela uma infraestrutura como serviço, ou seja ela uma plataforma como serviço, você consegue fazer essa monitoração através do nosso ilustríssimo Operations Manager, ok? Hoje pela manhã, também citei o Global Service Monitor. Eu até ia colocar ou não nesse slide para não ser tão repetitivo, mas o Global Service Monitor é um outro serviço que está hospedado no Azure, similar ao Advisor, que faz a monitoração e o teste de performance de aplicações de fora para dentro. Então, seria uma quarta dica aí, digamos assim. você implementar a estrutura do System Center e dentro de um cenário de nuvem híbrida, você ter o módulo também do Global Service Monitor habilitado, ok? Permite também que você faça essa estrutura. Agora, pessoal, vamos entrar um pouco mais no detalhe de alguns cenários de integração, de alguns cenários de nuvem híbrida. Então, falei um pouco aqui sobre o System Center, já olhando para a sua estrutura de nuvem privada e fazendo essa integração com a nuvem, montando o híbrido. E agora o Guido, ele vai trazer algumas dicas, vai trazer alguns cenários de automatização via PowerShell, quando a gente fala de Windows Azure sendo gerenciado por PowerShell. Eu sempre falo, né? Tudo que eu preciso fazer uma automatização, eu preciso melhorar aquelas tarefas do dia a dia, tarefas corriqueiras do dia a dia, eu faço isso como? Eu faço isso através do PowerShell. Eu faço isso através de scripts. Né? Sempre quando eu tenho, todo dia eu faço a mesma coisa, como que eu faço a automação disso? Qual que seria um truque? Qual que seria a dica para isso? Eu tenho os scripts ali na manga, né? E a todo momento eu dou clique no script. Melhor do que eu ir numa console gráfica e toda hora fazer uma repetição daquele procedimento. Então seria basicamente essa a nossa outra dica aqui. E o nosso objetivo aqui, deixa eu ver com o Guido agora, se possível a gente fazer algumas demonstrações dentro deste cenário, né? Vejamos. Guido, o seu áudio está ok? Vamos lá.
O áudio está ok, sim. Infelizmente eu não consegui resolver o problema aqui da minha máquina, mas vai dar para demonstrar algumas coisas, sim.
Tá ok. Quiser que eu passe o slide aqui, eu passo, então você mesmo passa, tá? Quer que eu passe?
Pode passar, sim.
Tá ok, vamos lá.
Então vamos lá, pessoal. Novamente aqui é o Guido, tá? Eu trabalho aqui numa empresa de consultoria que chama Avanade. Eu sou do time que cuida basicamente de implementação de Azure e automação. Nesse cenário aqui do proxy reverso no Azure, que é a dica que eu vou dar agora, assim, muitas vezes você tem, por exemplo, um SharePoint, um Exchange, um Link Server ou qualquer outro tipo de aplicação web dentro da sua estrutura, mas não há budget para você montar uma DMZ dentro do seu ambiente. E você pode usar o Azure para fazer um proxy reverso, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Nesse cenário aqui a gente tem o cliente pode conectar na VLAN pública. Vocês estão conseguindo ver o pontinho vermelho, Vidal?
Pontinho vermelho, eu não. Ah, tô sim, tranquilo.
Beleza. Eu tenho aqui a minha aplicação, e aí eu tenho o canal de acesso via VLAN pública, e supondo que eu esteja dentro da minha rede corporativa, posso ter aqui o meu SharePoint, e acessando aqui eu consigo fazer o caminho através do Web Application Proxy, que pode estar no Azure ou dentro da sua empresa, para acessar esse recurso. Eu posso usar isso para Link, posso usar isso para Exchange, SharePoint, qualquer tipo de aplicação web, com ou sem autenticação. Eu fiz aqui um teste. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês. Inclusive, vocês podem acessar a URL que eu estiver mostrando. Estão conseguindo enxergar minha tela?
Sim, tranquilo.
Legal.
Pode acessar então, a URL?
Isso, eu tenho aqui iss.cloudapp.net.
iss.cloudapp.net.
Essa abriu. Página é uma página que está rodando no IIS, que é o web server da Microsoft. E é uma página ASP que basicamente mostra o IP. É bem simples o código dela, Tem bastante template disso online, caso precise. E aí aqui no meu Azure, eu tenho um Domain Controller. Eu tenho este que está acessível externamente, que é o EIS. E eu tenho aqui o meu proxy reverso. Supondo que o EIS seja uma aplicação que esteja dentro da minha empresa, eu configuro aqui, fecharia uma VPN entre a rede aqui do Azure com a da minha empresa. É bem simples de fazer isso. E eu configuro o roteamento via o proxy reverse, que é o Application Request Proxy. Você instala ele com o Web Application Platform, disponível no IIS.net, é um portal somente de conteúdo IIS. E aqui eu estou, se eu acessar através do IIR, vocês vão ver que ele vai pedir uma senha. Dá ou conseguiu acessar aí?
Vamos lá. IIR.cloud. app.net.
Ele tem que pedir um formulário de autenticação.
Pediu.
Certo. Digita aí Guido.
Opa, vamos lá. Guido.
E senha 1234 com S maiúsculo, essa senha.
1234.
SENHA1234, tudo junto.
Maiúsculo?
Isso, só S maiúsculo.
Senha 1, 2, 3. Um, dois, três, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
Senha com S maiúsculo, 1, 2, 3, 4. Autenticado, tranquilo.
Certo.
Aí abriu esse site que você está aí, 2397.
Qual que é o efeito que está sendo exibido?
2397-7379.
Certo. E aí quando você acessou ele diretamente, você viu que ele apareceu o seu IP público, como se você tivesse digitado o meu IP, certo?
Correto.
Então, o que acontece? Acessando através do proxy reverso, a minha requisição ela está partindo do servidor de proxy reverso, então vai ser sempre o mesmo IP. Esse caso aqui, legal, eu coloquei uma autenticação no AD, por segurança. Mas você pode fazer de diversas formas, configurando os métodos de autenticação do IIS, e ele vai simplesmente fazer o redirecionamento para você. Quando você tem, por exemplo, um servidor de link, o que acontece? Você tem o seu meeting, a sua interface de administração, que dificilmente é publicado. Você tem o chat web. E você pode fazer o redirecionamento com essa ferramenta aqui, hospedada no Azure, ele fazendo o papel da sua DMZ. Você economiza custo com firewall e DMZ. Inclusive é mais seguro deixar no Azure, porque se essa máquina for invadida, ela não vai ter, você não vai conseguir acessar diretamente a sua rede corporativa. Tem somente aquela máquina ali.
Legal, legal.
Certo? E para a próxima dica. Vamos sair aqui da tela. A gente tem aqui script para automação de máquinas não desalocadas. O que acontece? Aqui no Azure eu tenho o meu portal de gerenciamento. Esse portal você tem acesso através de qualquer subscription que você tiver. Seja ela trial, corporativa, ela vai ser sempre o mesmo portal de gerenciamento. Aqui no Azure, quando você está com uma máquina ligada, ela fica com o status running. Porém, se você desligar a máquina somente pelo Windows, o que acontece? Ela vai continuar consumindo os seus créditos aqui na sua subscription, pelo tempo que ela está ligada. Se você clicar em shutdown aqui pelo portal, ele vai fazer a desalocação da máquina. Nesse processo, ele altera o IP público. Porém, quando você tem muitas máquinas, fica inviável ficar desligando e ligando toda hora. E aí, o que, que a gente pode fazer? Infelizmente, eu não vou conseguir demonstrar a execução do script, mas eu vou explicar para vocês a lógica, porque minha máquina ela teve um problema aqui. Eu não consegui... resolver ele a tempo. Então vamos lá. Aqui é um script de PowerShell simples. Eu estou criando aqui uma variável, que eu estou chamando de edge_events. Eu vou falar que o resultado dela vai ser o resultado do comando getEdgeVM. Esse comando ele vai listar todas as máquinas que eu tiver. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que para cada máquina, cada VM, dentro deste conjunto de VMs que eu tiver aqui, se o status da VM for stop de VM, que é quando a máquina está desligada, porém não desalocada, ele vai executar o comando stop Azure VM, selecionando a máquina e o serviço que ela aqui está provisionado para ela, e o parâmetro force, ele desaloca a máquina. Se você executar esse comando sem o parâmetro force, ele vai deixar a máquina com o status stop de VM. Esse mesmo status, se vocês virem aqui dentro do portal, ele vai listar aqui dessa forma, é o mesmo nome. Aqui vocês podem ver que ele está stopped deallocated, que ela está desalocada. É importante sempre ficar atento com isso, porque eu, por exemplo, esqueci no final de semana uma máquina nessa situação e eu perdi $20 da minha subscription, certo? Então é importante ficar atento. Esse script aqui vocês podem colocar numa tarefa agendada e ele vai ser executado aí, e pode rodar, por exemplo, 2 vezes ao dia. Para a próxima dica, a gente tem as máquinas ligadas e desligadas no Azure. Que é esse caso aqui que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Sempre que vocês clicarem aqui em desligar, deixa eu compartilhar novamente. Você clica aqui na máquina no portal, e você dá um shutdown por ele. Ele diz aqui para você que ele vai trocar esse IP, ele vai liberar esse IP que é público que ele está. A gente vê esse IP aqui acessando as informações da máquina, descendo aqui a barra de rolagens. Você tem aqui o IP público, o IP VIP que a máquina pegou, certo? Este é o IP que apareceu no proxy reverso, na demo que a gente acabou de ver. Desalocando essa máquina, ele vai deixar ela com status deallocated. Se eu conecto, por exemplo, aqui na minha máquina EIS, vou conectar aqui rapidamente nela e desligar. Também não está indo aqui. Está difícil aqui hoje a internet. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Não vou conseguir mostrar isso para vocês também. Configurando a subscription do Azure. Quando você vai executar qualquer comando de PowerShell, você precisa falar para o PowerShell, para a API do Azure, que tem o SDK instalado, aonde que está essa subscription, como que eu vou conectar nela. Para isso, a gente precisa vir aqui no PowerShell, como administrador. No caso, eu já deixei ele aqui executando. Vidal, você está conseguindo enxergar?
Guido, acho que é melhor você compartilhar o desktop, porque a aplicação, quando você compartilha, ela fica parcialmente visível. A resolução da aplicação não fica cheia.
Certo, deixa eu compartilhar aqui então. Agora está conseguindo ver?
Agora melhorou.
Legal. Então vamos lá. O primeiro passo para a gente configurar a subscription do Azure é fazer o seguinte. Um comando add Azure account. Tá. Executando ele, ele vai me dar uma caixa de diálogo aqui para eu logar no Azure, como se eu estivesse indo no portal. Entro aqui com o meu e-mail, ele vai pedir a senha. Bolinha, bolinha, bolinha. E aí ele vai preparar aqui e logar no Azure. Agora eu preciso baixar um arquivo que chama Publish Settings File. Nesse arquivo eu tenho as informações de certificado, o nome da minha subscription, a conta de storage que eu estou utilizando, e é através dele que eu vou conseguir acessar o conteúdo do Azure. Digitando esse comando, ele vai abrir no browser uma página, certo? Para baixar esse arquivo. Ele vai vir com este nome aqui, Visual Studio, o nome da sua subscription, com a extensão Publish Settings, certo? Para a gente importar essas configurações, tem um comando Import Azure Publish Settings File, certo? A gente especifica o parâmetro Publish Settings File e vai apontar para a pasta de downloads, que é onde ele foi, certo? Ele resolve automaticamente se eu der um tab aqui. Ele tem aqui as informações, as minhas duas subscriptions, certo? Eu dei um enter e ele listou aqui para mim. Importou já. Para eu ver que ele importou, eu tenho dois caminhos aqui. Na minha console de gerenciamento, se eu adicionar o snapping de certificados para o meu próprio usuário, eu tenho um container aqui personal, onde ficam os meus próprios certificados, certo? E aí aqui ele vai importar com o Windows Azure Tools o nome. Porém, se a gente abrir qualquer um desses certificados que deram detalhes, baixando aqui a gente consegue visualizar o nome da subscription para a qual ele está se referenciando. Certo? Legal. Agora eu preciso dizer qual subscription que eu vou utilizar. Então eu vou digitar o comando aqui, é get Azure subscription. Nesse comando aqui, ele me lista todas as subscriptions que eu tenho. Infelizmente eu não vou conseguir demonstrar para vocês os comandos do Azure principais em execução para a próxima demo, justamente porque o problema está relacionado com esse arquivo de subscription. Tá? Eu tenho aqui então todas as informações, certo? Eu tenho a minha subscription do Visual Studio Professional e eu tenho a subscription do Enterprise e a minha Premium aqui no meio. Tá? Para eu selecionar a minha subscription, tem um comando select Azure subscription. Eu já tenho ele salvo aqui. Eu vou colar aqui. Digito o nome da minha subscription. Quando a gente não tem resultado, significa que a execução foi positiva. Tá? E aí, quando eu estou aqui, novamente aqui, get Azure subscription, vou selecionar aqui a subscription que eu vou utilizar. Eu vou pegar o thumbprint dela, é o código do certificado. Quando eu, no PowerShell, consigo editar qualquer raiva da máquina, seja registro, seja container de certificados, como se fosse um diretório comum. Então, eu vou armazenar essas informações do certificado aqui dentro da variável certificado. Eu vou falar que vai ser o get item. Estou pegando um item, tá? Vou digitar o container, que é o cert, para o meu usuário. O mais seria referente à pasta personal.
Essa parte aí que você está fazendo, não, sobe mais a console, eu não estou conseguindo visualizar. Sobe a janela.
Está conseguindo visualizar agora?
Tem que subir, mas agora sim.
Beleza. E aí, eu tenho o thumbprint desse certificado. Como eu acabei de verificar aqui, eu sei que ele começa com 4D68. Se eu der um tab aqui, ele automaticamente completa para mim. Certo? Se eu verificar aqui o conteúdo, eu vou ver aqui que o certificado é esse mesmo. Agora eu preciso definir as configurações da minha subscription. Tá? Então eu vou usar o comando set Azure subscription. Pode falar, Vidal.
Não, é isso mesmo. Só depois que você terminar, voltar no script do VMs desalocadas, que o pessoal ali queria tomar nota.
Legal. E aí aqui, quando eu executei aqui o get Azure subscription, ele me listou todas as informações das minhas subscriptions. Tá? E aí eu peguei o meu subscription ID, referente a essa subscription, que ele fica aqui no parâmetro subscription ID. Eu deixei salvo para economizar tempo. Aí, não somente isso, eu preciso especificar o nome da subscription. Porque muitas vezes eu costumo especificar o ID e o nome dela, porque muitas vezes ocorre quando a gente tem algumas subscriptions na máquina, de ele se perder, e eu não consegui selecionar somente pelo nome. Caso você só tenha uma subscription, a partir do subscription ID é desnecessária. E aí aqui, dentro do Azure, a gente tem storages. E aí, precisamos criar storage accounts, né, que são contas de storage na qual eu vou armazenar. No Azure, a gente usa o conceito de blobs. Blobs nada menos são do que arquivos. Tá? Grandes arquivos. E aí, eu preciso especificar qual conta que eu vou utilizar de storage. No caso aqui, eu vou utilizar a conta Guido Oliveira, que eu costumo salvar meus blobs. E aí aqui eu especifico o meu certificado. O certificado eu vou falar que vai ser da minha variável. Certificado. E eu executo. Certo? Se a minha máquina não tivesse com problema, a partir disso, eu poderia executar o comando get Azure VM e ele me retornaria as VMs que eu tenho no meu Azure, na minha subscription. Tá? E a gente configura. Esse seria o passo para você poder configurar a sua subscription e executar efetivamente tarefas no Azure. Vou voltar aqui um momentinho, deixa eu colocar um zoom aqui para o pessoal conseguir copiar com mais facilidade. Tá bom assim, Vidal?
Não, volta. Pode voltar mais um pouco aí que pegou. O zoom. Não, sem o zoom tá bom já, tranquilo. Beleza. Sem o zoom pra gente aparece bem alto aqui. Pode tirar todo o zoom aí. Aí, ó. Tranquilo. Um outro ponto, Guido, acho que nos slides eu não vi, não sei se você vai falar ainda, do script de VPN com gates dinâmicos, de VNets diferentes?
Posso explicar, posso explicar. Tem até um link que já está para o pessoal baixar o script, caso eles queiram.
Ah, então, vamos falar dessa dica aí, que é um outro ponto aí que é interessante também. Beleza, quiser continuar, vamos lá. Ah, outro ponto, Guido, depois disponibiliza esses scripts aqui no blog lá, daí o pessoal pega.
Beleza, eu vou postar.
Também é bom.
Então, beleza, pessoal. Agora, o que a gente ganha com automação? Tá? Ganha economia de tempo, né? Então, passos que eu deveria fazer repetidamente, eu posso executar em questão de segundos, ou simplesmente deixar executando em pano de fundo enquanto eu faço minhas outras atividades. No caso do Azure, nós temos vários templates de VMs, discos, só para ilustrar para vocês aqui, como eu não vou poder conseguir criar a máquina, a gente tem aqui dentro de Virtual Machines a opção New. Tá? Eu poderia selecionar um Quick Create, que eu tenho aqui alguns templates, mas eu vou selecionar aqui From Gallery, e aí a gente tem uma visibilidade maior da quantidade de máquinas que a gente tem no Azure. Tá? Você pode ter um Windows Server 2012 R2, Data Center, o Essentials, o 2012 comum, 2008 R2, um SharePoint, um servidor com os binários do SharePoint pré-instalados nele, isso economiza muito tempo. E a gente tem aqui várias imagens de SQL Server, tá? O Bistalk Server, com Java, com Oracle, Java 6, enfim, a gente tem uma gama de máquinas, até o do Visual Studio, caso vocês precisem compilar alguma coisa. No 7, a gente tem aqui Linux também. A gente tem o OpenSUSE, o SUSE Enterprise Linux, o Ubuntu. Esse OpenLogic é o CentOS. Tá? É que essa empresa OpenLogic, ela disponibiliza uma versão compilada do CentOS pronta para execução no Azure. A gente tem aqui o Oracle Linux, enfim. Se eu selecionar aqui, eu tenho o Windows Server 2012, é uma imagem. E aí eu tenho a versão da release dela. Tá? Aqui eu poderia colocar um nome. Aqui dentro de Tier, eu tenho Basic e Standard. Qual que é a diferença desses dois? No Basic, eu estou utilizando cores e estruturas compartilhadas. Tá? Então, a performance é menor, mas você tem opções mais específicas de memória, por exemplo, 4 cores e 7 GB, 4 GB. Dentro do Standard, a gente tem tamanhos um pouco maiores, só que ele é dedicado. Em questão de custo, o Standard ele é bem mais caro, mas isso, digamos que é mais para o final do mês, porque a diferença em horas é de centavos. Tá? A gente vai colocar aqui um usuário e uma senha. Esse usuário, ele substitui o usuário administrador durante a criação. Aí a gente tem aqui as configurações da máquina. Eu vou selecionar o meu Cloud Service. Tá? Que o Cloud Service seria um nome de DNS público para eu acessar essa máquina. Tá? Ele não pode, ele é único, né, dentro da zona cloud.app.net, que é do Azure. Aí eu defino, eu já tenho minha subscription definida. E eu tenho para os meus cloud services, que é por região, eu tenho quais regiões de afinidade no quesito de rede. Então eu tenho o Brasil e essa minha VNet aqui. Tenho a minha subnet e eu especifico em qual storage account que eu vou colocar. Esses endpoints aqui seriam as configurações de firewall públicas. E aí eu tenho aqui algumas opções pré-definidas, e eu tenho esses defaults, que são o PowerShell e o Remote Desktop. Dando um Next, eu tenho a opção de instalar o agente da VM, e finalizo. Se eu fizer muito rápido isso, vai me levar pelo menos aí um minuto para eu criar cada máquina. Mas e se o meu chefe pedir para algum projeto que eu crie 50 máquinas, por exemplo, para uma farm grande de SharePoint, ou algumas farms? Eu vou perder bastante tempo com isso, certo? Então, eu poderia fazer um script com as configurações dessa máquina. Eu tenho o comando aqui, get Azure VM image, ele me lista aqui todas as imagens disponíveis que eu tenho no SharePoint. É muita informação. Posso selecionar aqui somente a label e a região dela para saber aonde que eu tenho essa imagem disponível. E ele vai me listar uma tabela grande aqui com bastante opção. Eu uso esse comando para definir qual imagem da galeria que eu vou utilizar. Muitas delas, inclusive, não são listadas direto ali no portal. Faço com acessíveis aqui, para não poluir o portal. Então, aqui eu vou armazenar dentro dessa variável ImageName o nome da imagem que for responsável pelo Windows Server 2008 R2, certo? Então, eu poderia criar aqui em lote algumas máquinas Windows Server 2008 R2. Eu vou criar aqui uma variável que vai ter as configurações da minha VM. Eu vou falar que o nome da VM e o rótulo dela vão ser Guido Oliveira. O tamanho da instância seria do standard e do shared. Eu vou colocar aqui uma instância pequena, que é uma A1 standard. E eu vou falar que o image name vai ser essa imagem aqui que eu estou buscando. E aí aqui eu vou adicionar configurações de provisionamento da máquina. Eu estou falando que é uma máquina Windows. Então, portanto, ele vai me passar configurações, o logbook dentro do Azure de máquinas Windows. Eu vou especificar uma senha aqui para eu colocar do usuário administrador. E vou falar qual que é o usuário administrador aqui. Aqui no caso, estou desabilitando updates automáticos. Mas se eu quisesse, por exemplo, eu poderia marcar a opção para resetar a senha no primeiro logon. Eu poderia falar que ela não vai ter configurações de endpoint. A zona de o time zone que ele vai ficar, se seria, por exemplo, Brasil, Índia, China, enfim. Aqui eu tenho certificados, o protocolo WinRM sobre HTTP, que é quando você tem o caso do PowerShell Web Access. Os certificados que eu vou ter, se eu posso ou não exportar a chave.
Essa parte abaixo aí no Zoom aqui não está aparecendo, acho que tem que subir, Guido. Aê, aê.
Legal. Aqui no meu PowerShell ISE, que é o ambiente para criação de scripts do PowerShell, se eu der um tracinho, ele vai automaticamente completar com os parâmetros que eu posso colocar. Se eu quisesse, eu poderia já colocar ela para entrar no domínio. Eu tenho configurações para entrar no domínio. E aí, eu vou falar em qual subnet que ela vai ficar, certo? Aqui é uma crase, tá? Eu dou um espaço e uma crase, ele vai pular para a próxima linha, para caber aqui para vocês enxergarem. Mas, na realidade, isso tudo que está selecionado seria em uma linha só. Tá? Aqui são pipes, onde eu estou conectando um comando ao outro. E aí eu tenho aqui, definindo a minha subnet, vai ser a subnet 1. Eu tenho que selecionar a subnet da VNet que eu estou criando aqui, que no caso é a VLAN Recife. Tá? E aí aqui eu vou adicionar configurações de endpoint. Nesse caso, eu estou criando uma porta, estou apontando a porta local 3389, eu vou falar que é o RDP, e o protocolo dessa porta vai ser o TCP. A porta pública eu estou definindo normalmente que vai ser essa daqui. Tá? E aí aqui eu estou colocando a porta do PowerShell. Se eu quisesse adicionar mais portas, por exemplo, porque é um servidor de SQL, eu poderia adicionar aqui, falar que vai ser a porta interna 1433. Essa é a porta do MS SQL Server. protocolo TCP e especificar uma porta qualquer. Eu também poderia, caso quisesse, não disco. Certo? Um disco de dados, não é? A gente tem dois tipos de disco, disco de sistema operacional e disco de dados. Vou poder aqui criar o meu, falar que vai ser um disco de 250 GB. O PowerShell, só de curiosidade para vocês, ele automaticamente converte. Se eu falar que tem 250 GB, ele vai converter para bytes. Poderia dividir, por exemplo, por 1 MB. Ele me mostra quantos megas seriam 250 GB. Isso é útil quando a gente vai criar máquinas no Hyper-V, por exemplo. Aí eu especifico, por exemplo, em qual room que eu vou ficar. É a posição, como se fosse a porta do servidor, ou como se fosse uma porta SATA, a ordem do disco. Tá? Aonde esse disco vai ficar? Aí eu poderia colocar aqui, por exemplo, Brasil. South. E ele criaria aqui para mim, junto com a máquina, um disco de dados. Eu poderia fazer isso quantas vezes eu quiser. No caso da SQL, a gente costuma colocar uma partição para log, uma temporária, uma para instalação dos arquivos. E aí, feito tudo, todas essas configurações, eu estou armazenando aqui dentro da máquina da variável VM. Aí eu criar essa VM, eu venho aqui em NewRanger.com. Aponto para o service name que eu quero. E aí eu estou especificando as VMs. Eu vou falar que são, que é essa daqui, que está armazenando a configuração de uma VM inteira. Estou apontando para essa VNet. A VNet é como se fosse uma vilã dentro do Azure. Feito isso, ele vai criar uma máquina virtual para mim nova. Certo? E aí, no caso, se eu fosse fazer em lote, eu poderia especificar aqui uma lista. Aqui, por exemplo, eu coloquei o chapatinho, xperito e chaves. E aí, para cada objeto que eu tiver aqui, eu vou criar um novo serviço, um cloud service, que eu mostrei para vocês, no Brasil. Eu vou criar uma configuração de máquina, com essas configurações aqui, onde o nome dela vai ser o nome que eu estou passando. No caso aqui, ia criar... rodar isso daqui uma vez para o chapatinho, uma vez para o xperito, outra vez para o chaves. E aí ele criaria essa máquina virtual com essas configurações aqui que eu defini. O service name seria o service name que eu acabei de criar aqui em cima, dentro da vilã que eu especificasse. É importante ficar atento com a vilã quando vocês forem criar máquinas virtuais, porque a vilã você só pode alterar ela apagando a máquina e reprovisionando o mesmo disco numa nova máquina. Você não consegue migrar sem apagar a máquina de uma VNet para outra. Legal. E aí vocês poderiam criar, a partir de um CSV ou um TXT, com as configurações que fossem necessárias, todas essas configurações. Deixa eu abrir aqui. Essa questão que o Vidal comentou com vocês do script das VNets. Aqui nas minhas configurações de rede, eu tenho todas essas VNets, certo? E eu tenho aqui dentro de São Paulo, por exemplo, para eu fazer uma VPN entre VNets, eu preciso de um gateway, mas é um gateway de rota dinâmica. Se vocês fossem fechar uma VPN com a empresa de vocês, seria uma rota estática. Esse comando de rota estática existe nativo no PowerShell, mas o conceito de gateway dinâmico ele é relativamente novo, então ele não foi desenvolvido ainda um comando direto para ele. Porém, através da API do Azure, eu consigo criar um gateway dinâmico. Essa API é acessível via PowerShell. Então, acessando a documentação de desenvolvedor do Azure, que é pública do SDN, eu criei aqui uma função, eu chamei de New Azure Binet Dynamic Gateway. Essa função ela vai criar de uma vez ou em lote, dependendo da necessidade, um gateway de rota dinâmica via linha de comando para automação. Esse bloco aqui é o help. Tá? Vocês estão conseguindo enxergar, Vidal?
Sim, tranquilo.
Legal. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei aqui um parâmetro que eu estou chamando de vnetname, para especificar qual a vnet que eu quero. E aí eu vou especificar aqui. Eu estou criando um assembly, porque é uma requisição web. Todos os comandos do PowerShell são executados através de requisições web. O comando está acessando simplesmente a API de administrador. Certo? Eu estou buscando aqui a minha subscription default, que está selecionado. E aí eu vou criar um loop para a criação dos gateways. Na documentação, eu preciso de da URL do gateway, que é este caminho. Entre aqui eu tenho a minha subscription, o ID dela, e o nome da vnet. Tá? E aí eu estou falando que o corpo, o post body, ele vai ser o tipo dynamic routing. E basicamente é isso que o site está fazendo. O problema do portal é que eu não consigo fazer isso para múltiplas vnets simultaneamente. Através aqui dessa função, eu poderia selecionar 50 vnets e ele iria criar para 50 em questão de um minuto. Certo? Esse tipo de automação vocês podem fazer acessando a documentação de desenvolvedor do Azure e as APIs. Não é um processo simples, mas essa função aqui ela está disponibilizada no TechNet publicamente, que eu deixei disponibilizado, eu postei no meu blog também, caso vocês queiram acessar. Os scripts aqui que eu apresentei eu vou publicar no blog para vocês visualizarem depois. Tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui para apresentar.
Acho que é isso, Guido. Dá uma olhada, volta no slide, deixa eu ver se tem alguma pauta, mas acredito que você permeou por tudo, tá?
Deixa eu ver aqui. Criando as máquinas em lote. É isso mesmo.
Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, deixa eu ver. Existe algum template disponível para criação da máquina virtual, que é esse template que você mostrou, correto? Então seria um script e PowerShell ali que já está estruturado, só disponibiliza isso daí. Depois você entra no blog, só para o pessoal ver qual é o endereço do teu blog, para o pessoal pegar lá depois, tá? Ok, então o script do template para criação de máquina tem. Agora uma outra pergunta aqui. Os usuários sem conexão VPN... Não, na verdade, é três perguntas em uma, né? Como funciona o Azure Active Directory Service Free? Se existe o template de criação da máquina virtual? E se o usuário estiver sem a conexão VPN site-to-site, se ele vai conseguir logar na máquina fora da rede? E como funciona? Mais ou menos são três, quatro perguntas dentro de uma só.
Tá, então vamos lá. O Azure Active Directory Services Free, ele funciona para você autenticar usuários no portal. Tá? Você pode, para fazer esse tipo de autenticação, fechar uma VPN do Azure para a sua empresa e configurar um Domain Controller Read-Only, tá? no seu Azure. As suas máquinas que você subir na mesma vnet dele, você pode adicionar no domínio. Adicionando ela no domínio, mesmo que a sua VPN estiver interrompida, por exemplo, os recursos que estiverem no Azure vão estar acessíveis publicamente. porque a única coisa que o seu domain controller do Azure vai fazer a autenticação, porém ele só não vai replicar alterações caso elas sejam feitas enquanto a conectividade estiver fora. Tá? O do Azure diretamente seria para logon no portal. Você tem o caso do Azure Premium, no qual você sincroniza o seu domain numa conta paga, né, do Azure, um contrato de subscription EA. Ele vai fazer uma sincronia, tem três formas disponíveis. Tá? A primeira é com o GeoSync, ele vai sincronizar caso você deseje a senha. Você tem via ADFS, que aí ele faz um forward, você federa a sua conexão, também utilizando o GeoSync, mas federando você pode controlar horários de logon, como se fosse localmente. E hoje ficou em disponibilidade para todos o novo agente de sincronia do Azure, que ele faz funcionar para ambientes complexos. Ele funciona como se fosse o Forefront Identity Manager. Ele é inclusive baseado nele, mas ele é uma distribuição portátil. Ele funciona entre florestas. Tá? Aí você poderia fazer essa parte. A criação de máquinas virtuais no Azure, você tem os templates lá do portal. Caso você precise de mais templates, eu vou mostrar aqui para você. Você tem disponibilidade aqui, olha, em Virtual Machines, você tem aqui as imagens, certo? Você pode criar uma imagem onde você especifica o VHD e fala se você executou ou não o sysprep da máquina. Você pode preparar esse VHD localmente e subir, seja ali Windows ou Linux. Linux, contanto que seja uma distribuição suportada para rodar no Azure. Tá? É importante seguir os passos na documentação de como preparar um VHD para você subir ele. E você tem aqui o VMDPOT. O VMDPOT ele tem templates Linux com serviços pré-instalados. E aí você tem aqui para o CentOS, OpenSUSE, SUSE Enterprise Server e o Ubuntu. E você tem aqui uma grande variedade de serviços já disponíveis aqui no de templates. Para o Ubuntu é o que mais tem. São muitos mesmo, acho que eu nem consigo listar aqui a quantidade. Você pode listar também fora do Azure, caso você queira. Eu acho que isso resume a sua pergunta. Deixa eu ver aqui a outra parte.
Não, você respondeu. Se cair o site, se cair a VPN e tal, se tiver sem VPN, se ele vai logar ou não.
Tá. O Patrick aqui, o Patrick, perguntou, esse agente de sincronização está em preview? Qual o link de acesso? Ele estava em preview. Hoje eu recebi o e-mail da Microsoft, ele saiu do preview e está em formato GA, que a gente chama até o General Availability. Deixa eu abrir o link aqui para você. Teve um post lá no TechNet. Eu vou compartilhar novamente no desktop. Tá? É o Active Directory Sync. Foi realmente hoje que ele foi disponibilizado. Ele funciona realmente. É uma versão portátil do FIM. O Forefront Identity Manager. Ele é muito melhor do que o GeoSync, ele estava em beta. Não o GeoSync, esse agente novo. E ele faz replicação multifloresta e sincroniza dele para o seu domain controller e do domain controller para você. Você vê que a interface dele aqui é bem simples de configurar. Você basicamente segue um wizard e você pode selecionar quais containers que vão ser replicados. E como você pode traduzir claims, caso a sua aplicação precise, ele traduz claims, principalmente do SharePoint. Hugo, Deslocando a VM, ela perde o IP público e local ou apenas o público? Hugo, a gerência do DHCP do Azure, nós ainda não temos. Eu não sei se a Microsoft vai disponibilizar ou quando ela vai disponibilizar. O Cloud Service é o nome DNS. Ele não é alterado. Se você estiver acessando via Cloud Service, você vai conseguir acessar independente da troca de IP. Se você fixar no IP, toda vez que você desalocar a máquina e realocar, o IP público vai ser alterado. O local da subnet, eu não cheguei a perder nunca. Eu já deixei máquinas 3 semanas desligadas e quando eu botei elas, o IP permaneceu o mesmo. Tá? Então, eu acho que o lease dentro da sua VNet é bem grande.
Deixa eu ver o link de novo aí que você passou. Passa para o pessoal aqui. Deixa eu abrir essa página aí que vocês dois. Está no blog do produto. Ah, achei aqui.
Vou passar para o pessoal aqui.
Abri aqui no blog do produto aqui o.
Obrigado pelo elogio, Patrick.
O Guido, o Celso está falando aqui para demonstrar a galeria de criação do Active Directory Service no Azure.
Eu não consegui demonstrar muita coisa, porque a parte do Azure ele é mais focada para empresas. Deixa eu ver aqui. Está compartilhando aí para vocês?
Sim.
Tá. Se vocês buscarem aí no blog, blogs.technet.com, é o Azure Active Directory Sync. Você vai conseguir achar o artigo. Deixa eu ver aqui a parte do template. Você tem aqui, quase no final, o Active Directory.
Isso mesmo.
Você tem o diretório padrão, tá? Acessando ele, você consegue ver aqui Directory Premium, Sign into Application. Você pode usar ele principalmente, tá? Para autenticação de aplicações. Você pode integrar com seu diretório on-premises, e aí deste vai sincronizar. Habilitar a autenticação multifactor, tá? No free, você não tem essa opção, é só o free e o premium. Tá? Você cadastra o seu contato, ele vai fornecer para o usuário um portal de contato, e aí quando o usuário tentar autenticar no portal ou na aplicação, caso ele queira resetar a senha, porque ele também fornece um portal de self-service para troca de senha, ele vai, por exemplo, mandar uma mensagem para o celular do seu usuário com um código, e o usuário vai ter que entrar com esse código para poder finalizar o logon. Isso facilita, ajuda muito para a segurança do Azure. Se vocês criarem uma subscription trial aqui em azure.com, ele vai redirecionar aqui para o site, vocês podem colocar aqui try for free. E aí, vocês vão ter, acho que, de 150 a 200 dólares durante 30 dias para vocês testarem o Azure. Tá? Tem vídeos aqui, caso você queira. Você pode integrar, adicionar um domain controller customizado. Tá? Aqui você poderia colocar, por exemplo, um domain controller que é um nome de domínio. Eu não tenho nenhum domínio aqui agora para mostrar para vocês, mas supondo que seja, por exemplo, guido.virtual. Eu planejo esse domain controller, faço assim, vou sair não para o meu Active Directory local, eu poderia adicionar aqui. Ele não conseguiu, ele adicionou aqui o domain controller, e aqui ele faria a configuração de single sign-on. Tá? No momento ele está desativado, para fazer a integração do meu diretório. Tá? Aqui você poderia colocar os domínios, ele não conseguiu resolver aqui o Guido, até escrevi errado, vira e tal. Mas é relativamente simples a parte de configuração. O MVP Daniel Donda, ele publicou no MVA um curso sobre o Active Directory Azure Set. Um overview dele, caso você queira conhecer um pouco melhor. É um curso de acho que 2 horas mais ou menos. É bem tranquilo para acompanhar. Aqui você poderia colocar aplicações para autenticar no seu diretório. Aqui você tem configurações, por exemplo, a multifactor. Algumas funcionalidades estão em preview, por exemplo, o registro de devices e o application proxy. Tá? Mas a maior parte dos recursos premium você só vai conseguir por meio de um contrato enterprise. Tá? Geralmente é para grandes empresas, porque o custo dele é um pouco elevado. O Hugo pediu aqui para mostrar novamente. Aqui em Virtual Machines tem a parte aqui Images. E aí você tem navegar no VM Deport. E você consegue visualizar todas as imagens. O Ubuntu realmente é o que mais tem, que o pessoal mais faz. Por ser baseado em Debian, bastante pacote para eles. O Victorious, que é meu primo. Essa opção, Hugo, quando você vai criar uma máquina virtual, você viu, por exemplo, aqui, quando a gente está criando uma máquina, da galeria, de Windows Server, a gente tem opções aqui de SQL, do Oracle, Linux, WebLogic, do SharePoint, Visual Studio, Dynamics aqui. Mas para Linux a gente não tem. Tem até aqui o Puppet. Para Linux a gente não tem. Além das básicas. Certo? Esse VM Deport seria para você ter uma máquina, um template de máquina Linux já pré-configurada para você. Justamente para facilitar o deployment. Deixa eu ver aqui algumas outras perguntas. Eu coloquei aqui no Manage o link aqui do artigo lá do... Como fala? Do Azure Sync. Deixa eu até responder aqui para mim, o Anderson. Acho que de perguntas são somente essas. Vocês têm mais alguma dúvida? Vidal, tem alguma coisa para acrescentar?
Não, acho que é isso. Tranquilo. Tranquilo para o pessoal também alguma dúvida. Eu vou dar um pause aqui na gravação, ok? Deixa eu dar um pause aqui. Stop, na verdade, né?
Pessoal, para quem quiser.